Pitcast.
Estamos começando o nosso primeiro programa aqui no Programa de Iniciação e Incentivo ao Trabalho da Itaipu. Estamos aqui no estúdio com as participantes da oficina Mídia, Cidadania e Direitos e vamos falar um pouco sobre o universo da aprendizagem. Vamos às apresentações.
Meu nome é Lucas e sou do transporte, SG.D.
Meu nome é Gabriel, sou do cadastramento, SS.
Meu nome é Vitória, sou do Instituto de Produção, PCTE.
Meu nome é Derek Henrique, eu sou da Superintendência de Informática, SIA.
Meu nome é Bárbara, sou do Edifício de Produção e sou do Enca.dt.
Sou o Christian, sou do Laboratório de Concreto, SOCC.
Meu nome é Gabriele, eu sou do Edifício de Produção do Enca.dt.
Meu nome é Marisol e eu sou estagiária de Serviço Social.
Eu sou a Ana e eu também sou estagiária de Serviço Social.
Eu sou o Felipe, sou oficineiro aqui da oficina Cidadania, Mídia e Direitos.
Para iniciar, precisamos falar um pouco do que é o PIT. O Programa de Iniciação e Incentivo ao Trabalho, PIT, fundado em 1988 na Itaipu Binacional, promove o direito à profissionalização previsto e garantido conforme o artigo 227 da Constituição Federal, o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e a Lei da Aprendizagem, número 10.097, dos anos 2000, contribuindo para o atendimento e a integração de adolescentes de famílias em situação de vulnerabilidade ou risco social ao mundo do trabalho.
Entre seus pilares fundamentais estão, por meio de conteúdos e práticas alicerçadas nos quatro pilares da educação, da Unesco e das competências para a vida, do Fundo das Nações Unidas para a Infância, também conhecida por UNICEF, o PIT apoia os adolescentes na construção de sua identidade, na conquista de sua autonomia e em seu processo de interação com outros adolescentes e colegas de trabalho, com a família e a comunidade. No programa de hoje, vamos ouvir algumas PITs que participam da oficina Mídia, Cidadania e Direitos sobre o universo da aprendizagem do programa. Entre as questões norteadoras que elas serão convidadas a responder estão: o que é ser PIT, quais as contribuições que elas enxergam nessa participação no programa, entre outras. Acompanhe a programação. Fique com a gente.
Uma primeira pergunta aí para vocês, PITs, né, que são os entrevistados do programa de hoje. O que é para vocês, como que está sendo para vocês ser PIT, né? O que seria isso? Também pensando um pouco assim, de quando vocês entraram no programa, vocês ficaram sabendo que iam entrar no programa, lá na guarda, né? E como está agora, depois de um tempo já aqui dentro? Como está sendo essa experiência?
Cara, para mim está sendo uma experiência muito única estar aqui. Tanto que é o meu primeiro emprego, assim, podemos dizer, meu. Já trabalhei antes, mas tipo, não de forma, sabe, fechada, não de forma certa. Então... pra mim tá sendo uma experiência incrível estar aqui. Pena que é curto prazo, né? Mas é.
Aí diminuiu, né?
Diminuiu ainda pra ajudar.
Quando eu entrei, a mesma coisa que ele. Foi tipo uma oportunidade gigante, né? E tipo, quando eu entrei, eu fiquei muito feliz, né? Que eu tive uma oportunidade grande de poder estar aqui. Porque meus avós trabalham aqui, entendeu? Então foi uma oportunidade muito boa pra mim. Eu fiquei um pouquinho mais, porque não sei, mas tá bom. E é isso.
Eu acho que é uma oportunidade que todo mundo da Guarda Mirim reza pra conseguir. Todo mundo fala que o PIT é muito sortudo ou odeio muito os PIT por ter conseguido entrar. Porque a gente ganha mais, a gente tem muito mais experiências aqui também. E tem coisas que não tem nas empresas, por exemplo, tipo, acho muito impossível achar lá em algumas empresas que vai ter um podcast pra fazer lá com os menores aprendizes. São coisas assim que só tem aqui, e a gente só vai viver uma vez, então tem que aproveitar ao máximo.
Até evento que tem aqui, difícil de ter em outros lugares também.
Uhum.
É muito, como diz, muita oportunidade que tem aqui dentro, que tipo, talvez em outros lugares a gente não teria.
E vocês ficaram assim, assustados de certa forma quando souberam que iam vir pra Itaipu?
Eu achei que ia ser mais complicado. Eu achei que seria muito difícil a minha adaptação aqui. Eu achei que seria, tipo... Porque eu tinha aquele medo de, tipo, atender telefone, esses negócios. Mas é tranquilo, sabe? Uhum.
É que antes de você entrar, eles dão uma assustada, sim, né? Eles dão uma pegada no seu pé, assim, pra você ficar meio alerta. Falam que é assim, que é um pouco mais puxado, que é muito sério. Só que quando você chega assim, você vê que não é um lugar tão sério como eles falam. É muito tranquilo trabalhar aqui. Você sente a vontade, eles não ficam cobrando em cima de você o tempo todo. É bem tranquilo.
É que nem aí, você começa a trabalhar aqui. Você é pitch, paga pra nós. Não sei o que é.
Trabalho inteiro. Não tem
desculpa.
Sim.
Como se fosse rico, né? Ah.
Mas aí lá na guarda, tipo, vocês ficam de boa em relação a isso? Como vocês se importam?
Eu, pelo menos, nunca me importei com isso. Eu tô ganhando meu dinheiro, tô tranquila.
Só não mexe com meu dinheiro, tá?
Eu tô feliz aqui.
Uhum. Porque, assim, a gente já ouviu muita gente falar que vai lá na guarda pra trabalhar na Interpub, não é nem pra trabalhar em outro lugar.
O povo que entra lá é pra isso, normalmente é pra entrar na Interpub. Uhum. Tanto que a amiga dela que queria entrar era pra entrar na Interpub, né?
Todo mundo quer entrar na Interpub.
É o primeiro plano, né? Mas normalmente ele acaba entrando no segundo, outro emprego, né?
Sim. Tem isso que é difícil também, que é quando você acaba de entrar, daí você não faz ideia do que você tem que fazer. Não faz ideia. Daí a pessoa chega lá, você tem que fazer isso. Daí você fica, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Daí tem que... Você, toda hora tem que ficar chamando alguém pra te ajudar, porque você não faz ideia do que você tá fazendo. E se fazer alguma coisinha errada também, dá errado em tudo. Daí é um pouco de pressão, mas depois você acostuma também. É rapidinho fazer tudo.
Eu tive sorte de entrar, porque tinha outra pitch, tipo, que senta do meu lado. E ela, tipo, me ajudou bastante. Mas o meu maior problema na minha área foi... Que lá é, tipo, é um labirinto. Aquele lugar, eu já me perdi umas 3 vezes lá. Tive que sair pra fora pra saber onde que eu tô.
Não é difícil?
Não, no, na informática.
Ah, sim.
Lá.
Odeio lá.
Sim.
Eu entendi lá, mas você foi de um lado, saiu lá do outro.
Você não sabe.
Precisa de um mapa em algum lugar.
Lá é bem complicado.
Sim. Bom, eu também ia perguntar, assim, exatamente da adaptação de vocês, né? Igual, vocês falaram, tem... Faz alguma coisa errada, né? E tudo mais. E... Só que assim, o pitch é justamente pra isso, sabe? Até a gente, estagiário, né? Quando eu entrei, falaram que o momento pra errar é agora, sabe? E pra aprender. E acho que aqui é muito importante isso, porque lá fora, em outros lugares, às vezes não vai ter ninguém com paciência pra ensinar, sabe? Sabe? Aqui não. Aqui tem esse momento de, né, de ensinarem, de se importarem. E a gente, o programa em si, também incentiva isso, sabe? Como supervisores. E você, Maria, que acaba em dezembro, você dá uma... Você tá de boa?
De boa.
De boa?
E pós isso? Vocês estão pensando em emprego, né?
Eu tô desesperada.
Não
muito
pressa, gente, mas assim, o que passa na cabeça de vocês pensando?
Pensa em faculdade, o que
vocês pensam? Eu tô bloqueado já. Não me dispensar do exército.
Não?
Não?
Meu Deus.
Agora é carbide e tá bom.
Mas chegava lá mancando, não fazia. Tem graça.
Todo mundo
tá.
Sim.
Mas, tipo, aqui dá muita oportunidade pra você fazer uma coisa, tipo, entrar, sair daqui direto pra faculdade.
Uhum.
Que terminou o terceiro ano. Tipo, no começo de uma faculdade, num curso profissionalizante, você consegue voltar aqui como estágio. Só que eu não me aprofundei. Mas isso também te dá a oportunidade de que você volta pra cá.
Sim, exatamente. Espero ver todos vocês como estagiários aqui.
Então, assim, uma segunda pergunta que eu faria pra vocês é... Na visão de vocês, né, o que o programa tem a ver, né, a gente já falou um pouco disso, o que o programa tem a ver com a construção de uma sociedade melhor? Né? O que o programa tem a ver com os direitos e os deveres na sociedade? Aprendizagem em geral, né? Guarda-mirim, essa oportunidade, como vocês veem que isso contribui socialmente?
Acho que para o adolescente é muito bom essa oportunidade de trabalhar, assim, seu primeiro emprego, porque... Sempre tem aquela coisa de que a pessoa quer contratar alguém, só que tem que ter aquela coisa, tem que ter experiência, tem que ter o primeiro emprego já, tem que ter uns anos aí trabalhando pra você ter esse contratado. E o adolescente não tem, né? Ele vai atrás do primeiro emprego. Então a Guarda Mirim dá essa oportunidade de você conseguir um emprego sem ter que ter a experiência, pra você finalmente conseguir a primeira experiência. Isso é bom pro adolescente porque acho que ajuda você a aprender muito e finalmente você aqui você tem um pouco mais de, como posso dizer, apoio e tudo mais, mas a gente sabe que a partir daqui é a gente por sozinho. A gente vai sozinho daí nessa vida aí no trabalho e tudo mais. E não é muito fácil, né? A gente sabe que vai ser bem mais difícil fora do programa. Então é só tipo uma forma da gente ter um pouco de conhecimento de como que vai ser mais pra frente. Mas só pra um preparatório, vamos dizer assim. Eu acho que é bom pra gente isso.
Ah, eu acho que tem que ir nessa da família, né? Que quando você completa 16 anos, a família começa a pressionar, tem que trabalhar, tem que ajudar em casa e tal. E o programa ajuda nisso. Tu toma responsabilidade, aprende a pagar conta, aprende a gestar o seu dinheiro. E você sabe que tem dever a pagar em casa, na verdade. Da família a aprender a viver, né? Desde o começo.
Muitas vezes aqui também incentiva o seu estudo, até mesmo por conta das notas, em curso que a gente faz na guarda, até mesmo tem português, tem matemática, tem vários outros cursos de direitos e tudo mais. E eu vejo isso como algo muito bom.
Pensando nessa questão dessa diferença, né, da oportunidade de estar aqui e das oportunidades que o programa oferece de formação, de experiência, né, trabalhar psicologia, orientação profissional, a gente está aqui nessa oficina também de direitos, pensando isso, né, sobre as desigualdades sociais que existem, né, que a gente trabalhou, né, quais desigualdades vocês acham que são as mais urgentes de combatermos, né, e tentarmos mudar enquanto sociedade?
Eu acho que, na minha opinião, pelo menos, o mais drástico agora seria a desigualdade social, tipo, do rico e do pobre. Tem muito isso ainda e eu tô revoltada já faz uma semana já, porque o Neymar tá ganhando bilhões pra jogar bola. Isso eu acho um absurdo, é um absurdo. Não, o cara tá certo, o cara ganhar muito dinheiro e tudo mais, o cara é profissional, mas tá sendo uma coisa absurda já. Tá passando o limite. Não faz sentido mais ter esse dinheiro. Não tem nem o que ele fazer com ter esse dinheiro. Eu acho um absurdo. Porque tem gente aí que passa fome enquanto o Neymar tá aí trilionário já. Ah, isso é um absurdo. Eu fiquei revoltada quando descobri o tanto que ele tá recebendo. Ó, não nem falar. Eu não gosto nem de ver quando começa a aparecer lá. Porque eu fico revoltada vendo aquele cara lá milionário. Ele ganha um salário mínimo por minuto. Isso é um absurdo. É, exatamente. Por um minuto ele ganha um salário mínimo.
Um mês que você salário.
É um mês que a gente trabalha o mês inteiro, a gente que nem recebe isso. E ele por um minuto, ele recebe. Ele por um post no Instagram, ele ganha 500 mil. Gente, isso não tá justo, não. Isso não faz sentido. Não faz sentido pra mim.
Mas ele também foi pobre um dia, né?
Ah, mas isso
não justifica. Justifica o trabalho dele, ele tá lá.
Tá, não, eu não tô falando que ele não merece ganhar dinheiro por isso. Ele merece ganhar dinheiro por isso, mas você acha justo ele ganhar tudo isso por jogar bola?
Ah, mas...
Ah, se fosse eu, ia achar.
Beleza. Gente, meu jeito da parada. Olha, Dani, que você não tira do sério.
Mas...
esse jogador de futebol aí deveria doar um pouco para a associação que precisa, né?
Eu acho pelo menos isso, né?
Tem muito jogador de ganho dinheiro, é todos parados, sem fazer nada lá, tá machucado, o cara tá ganhando dinheiro lá, deveria doar um pouco para as pessoas que precisam, né? Associação, hospital, ajudar. Mas é a vida, né? Cada um.
Pensando que a gente também trabalhou esse tema da mídia, né? Lá no primeiro encontro, não sei se todos estavam, mas a gente trabalhou, né? Como que a mídia acaba vendendo, né? Vende, ela está em alta exposição, né? E já o tema das desigualdades sociais não vende, né? Não é muito interessante ficar falando disso, né? O que é direito, o que não está sendo garantido, né? Quem está sendo explorado, né? As diferenças de desigualdades sociais, de raça, de gênero, né? Tudo que a gente trabalhou um pouco na oficina, é uma coisa que não é muito interessante, não está muito pautado na mídia. Isso que a gente traz aqui na oficina, para a gente tentar pensar um pouco por que, que esse tema, né, não vem para a cena social.
Ontem eu tive que mudar de sala porque estragou o ar da minha sala. Falando nisso, inclusive. Tanto que tem vez lá que tipo, não tem janta.
Ah, deveria melhorar a merenda também. Porque tem bastante escola que só dá pau com suco. E algumas só dá sopa também.
E igual o Mikael falou, tem gente que vai pro colégio só pra jantar, né? Que é a única refeição que eles podem ter. E eles vão lá e dão pão, dão arroz doce pra pessoa comer. Daí tem gente que vai sem janta pra casa. E sim, a gente sabe que é por conta de verba, né? Sim. Mas é muito injusto, porque tem gente que precisa realmente disso.
Uhum.
Então tem vezes que a gente não come no colégio por conta do que a merenda é uma porcaria.
Uhum.
Mas tem gente que precisa comer. Então daí fica nisso.
Tem amigo meu que, tipo, trabalha o dia inteiro, estuda de noite, né? Trabalha o dia inteiro, chega isso na escola, tipo, não comeu ainda, vai comer sopa. Ele lá no Flávio, todo dia, sopa.
Bolacha com suco,
tem uma de calor, né?
Ontem era sopa. Não, ontem era pão. Antes de ontem
era
sopa.
Pão. Pão com chá.
Nossa,
pão puro. Pão com margarina,
margarina
e
chá.
Margarina.
Pasta vegetal.
Eu acho que essas comidas aí que o pessoal da merenda faz, eles fazem de manhã, daí sobra pra tarde, depois de tarde comer, daí eles deixam pra nós comer de noite, que sobrou da tarde.
Sim. Uhum.
É assim que funciona.
Ponto também, falta professor.
É.
Muito.
Até mesmo, tipo, pediram pra mim entregar o boletim, né, do primeiro trimestre aqui na Itaipu, que eles sempre pedem. E acontece que eu não tinha dois professores em duas matérias. Então, tipo, eu tava parecendo que tava com vermelha, só que eu não tô com vermelha, tipo, só realmente não tinha professor.
E daí não tá indo da matéria?
Tá, não, agora voltou os professores no segundo trimestre. Agora, daí no segundo trimestre, a gente tá fazendo prova do primeiro e do segundo trimestre.
Mas aí, enquanto não tinha, vocês não tinham aula?
Não tinha aula. Tipo, a gente tinha aula vaga e ia embora.
É, aula vaga acontece quase todo dia tem aula vaga. E não é, tipo, um professor de uma vez por semana, assim, é uns três professores por semana que faltam. Então, tipo assim, já é marcado já, praticamente, que a gente vai pro colégio e vai sair, tipo, umas duas aulas antes.
Uhum.
É quase sempre que acontece.
Quando era de manhã, cara, era outra vida. Você aprendia mais, explicava mais, ajudava, pensava tudo. Agora foi uma noite, parece que muda a cabeça.
Mas pensado também.
É, nossa, você não aprende nada.
Uhum.
Mesmo assim, explicando, você não aprende. Sim. Por causa que você está cansado, faz o negócio de tarde também. É isso.
E o ensino, você acha que tem uma diferença? O ensino que é de manhã também?
Sim, tem.
Muita qualidade.
De manhã, na mesma escola, de manhã é bem mais rígido, sabe? Parece que são outros professores também. Tem mais professores também de manhã. Tanto que de noite não tem muita escola que tem o ensino de noite. E é complicado. É tipo, ano passado, é mais isso, tipo, você chegar atrasado, você já não entra. Ali, tipo, vai.
É só, tipo, pra falar que eles estão procurando tentar ajudar e cobrar da gente pra gente continuar indo, só que tem gente que nem vale a pena, porque tem gente que pega busão lá de não sei onde pra ir pro colégio, pra chegar lá e ter tipo duas aulas e ir embora.
Ou nem tem aula.
Imagina.
Então, tipo, não vale a pena.
Eu acho legal vocês trazerem essa questão, que, né, a gente, lá atrás, a gente falou um pouco lá, não foi nem nas oficinas, a gente falou um pouco naquela conversa cortis que a gente teve sobre direitos, não sei se vocês lembram, mas que a gente falava dos direitos da juventude, né? Tanto do Estatuto da Criança e do Adolescente, quanto do Estatuto da Juventude, onde a educação é um direito, né? E aí, o que vocês estão falando, estava me vindo, assim, né? Essa percepção de precarização mesmo, né? Da educação. E aí a Bárbara falou do Neymar, né? Interessante. Porque aí a gente vê que parece que não é a questão, não é que não tem dinheiro, né? Parece que o dinheiro, ele está, vamos falar, mal distribuído.
Uhum.
Para algumas coisas tem dinheiro, para, por exemplo, para a política de educação, para a escola, falta merenda. Então, né, as desigualdades, elas também estão nesse campo, né, dos recursos, né, mal distribuídos. Mas aí, pensando nessa questão da educação, né, das condições de vida, enquanto um direito, né, que não é garantido ou que é precário, que é falho, né, no nosso cotidiano, como vocês acham que as desigualdades afetam a vida de vocês? Vocês já falaram um pouco, eu acho, né? Mas pensando em outras dimensões. E como vocês, como PITS, pensam em contribuir isso futuramente? Como vocês pensam que o programa ajudaria futuramente a resolver isso?
São do bairro, tem muita rua aí que está sem poste de luz, né? Se, tipo assim, você vai andar numa rua, cadê os postes de luz? Não tem.
Realmente.
O carro também é uma escuridão. Só Deus pode ajudar nessa escuridão a passar. Daí vai lá, vai que tem um louco aí na estrada, né? Ele te assalta e você não faz nada depois. Ele fica com medo de passar naquela rua depois do outro dia. Claro, tem falta de civilização e não posto.
A rua do Derek, por exemplo, é um brilho aquela rua. Eu tenho pavor de andar ali sozinha. Eu não consigo atravessar aquela rua sozinha, porque é super escuro. E além de ser muito, muito escuro, não ter três postes de luz lá, tem um matagal ainda. Nossa senhora, dá um medo de passar naquela rua, meu Deus do céu.
E assim, não só questão de assalto, né? Nós, sim, mulheres, temos uma questão a mais de pensar, né?
Eu nunca ando sozinha lá, nunca. Nunca pisei naquela rua sozinha. Nem volto.
Até mesmo buraco em rua, falta saúde também. Dá pra fazer uma lista aí. Por exemplo, esse tempo que tava tendo muito caso de dengue. Eu peguei dengue, fui lá, tava lotado. E tinha um médico atendendo. Então, tipo, fiquei 4 horas lá passando dor, sentado lá, com dor de cabeça, dor no corpo, dor de tudo que é canto.
Sim.
E porque só tinha um médico.
Principalmente no dia de chuva, né? Quando você vai pra escola, você tem que passar mesmo assim. Você tem que chegar com o pé tudo encharcado. Depois não tem como trocar.
Vocês chegaram a faltar aqui ou no colégio por questão de tá chovendo?
Sim,
e não.
Sim, a maioria das vezes no colégio.
É, aqui ainda dá pra conseguir por conta, né, busão e tudo mais, dá pra tentar, mas agora quem vai a pé pro colégio, dia de chuva assim, muito forte, não tem como.
Pensando nisso, quais competências, habilidades e oportunidades vocês acham que essa experiência do PIT trouxe pra vida de vocês? Assim, percepção de vida mesmo, até percepção de possibilidade das coisas serem de um outro jeito.
É isso que eu ia falar, gente. Quando a gente entra pro PIT, a gente percebe que pode ter coisa muito boa na vida. Porque quando a gente não. Antes, pelo menos eu, não via, tipo, coisas que eu vejo aqui dentro, eu nunca tinha visto na vida. Tinha coisa assim que eu nunca tinha presenciado. Então quando você começa a ter essa experiência de ver coisas assim, tipo, de um nível um pouquinho mais alto, você fica, caramba, dá pra ter coisa boa, né? Não é só aquela coisa mais ou menos, assim. Dá pra ter coisa boa aqui também. Daí assim que a gente começa a perceber que a gente quer, acho que dá um pouco mais de vontade de você batalhar pra ter isso na sua vida também, pra você não perder essa coisa de ter essa experiência e essa oportunidade de ter coisa boa pra você também, não só aquela coisa mediana.
Sim, dá um incentivo.
É que a gente sai da cúpula, né?
É.
A gente fica só ali no mesmo bairro, a gente vai ali no centro, dar uma volta e já é tudo.
Exatamente.
Que nem, por exemplo, em São Paulo, né? Você vê muito classe alta, classe média. Pelo contrário, aqui no meio. Tem uma avenida que eles falam que é a Avenida América, mano. Tipo, o carro mais barato lá que passa custa R$500.000. Aí, tipo, você fica naquela vida o dia inteiro, só vem carro, gente, bonita, que não sei o que. Você fala, putz, bem que poderia ser eu, né? Daí tu volta pra casa na realidade, andando de busão, andando de motinha.
A gente percebe também uma diferença quando a gente vai pra Itaipu e quando a gente vai pra Guarda.
É.
Que pra Itaipu a gente vai lá, chega de 7 horas lá pegar busão, vem pra cá. Deixam direitinho ali no setor. Agora pra Guarda Mirim, não. Você tem que chegar uns 20 minutos antes pra não perder o busão. Você pega um busão lotado, cheio. Daí tem que chegar no terminal, pegar outro busão pra pegar também. Às vezes você tem perigo de perder o outro busão também, dependendo do horário que você chega. Daí tá lotado também. Daí você chega em casa, tipo, a gente pelo menos chega em casa aqui, 12:30, por aí. Com a Guarda, a gente chega tipo
uma e meia,
duas horas. Por aí, depende. Depende de como tá. Depende do almoço também, né? Porque se você almoçar, demorar demais pra almoçar, você perde o busão que passa na frente da Guarda. Você tem que descer lá no outro ponto pra pegar o busão. Então depende disso também, do seu almoço.
Até nesse por isso que o pessoal fica bravo com a gente. A gente também tem o transporte daqui pra Guarda.
Isso faz uma grande diferença, né? Meu Deus do céu.
Aqui tem bastante incentivo da comunicação aqui.
O que mais?
Você,
animais.
Acho que a responsabilidade também. Porque você sabe os seus deveres aqui. Você tem que fazer isso, isso e aquilo. É a sua responsabilidade. Então você tem essa coisa de eu tenho que chegar lá e fazer isso. É, você já cria essa responsabilidade na sua cabeça que você sabe que é uma obrigação sua. É pra isso que você tá ali. Então acho que isso é bom também. Que tem gente que não tem muito isso, né? De saber que tem um dever pra você. Quando você entra aqui, você sabe que tem alguma coisa que você é obrigatório você fazer, você cria essa responsabilidade. Isso é muito bom pra quem que tá começando agora, né?
Cara, eu mais entrego malote, mais entrego coisa no setor.
Só fazer
malote? Sim.
Eu achava o bicho de sete cabeças fazendo malote.
É, eu também, no começo. Que daí entra num lugar, aí entra em outro, aí faz um negócio e fala, meu Deus.
Assim, eu, uma coisa que eu acho que talvez não tão diretamente pode influenciar vocês de uma forma boa, mas aqui como é uma empresa muito grande, a gente, óbvio, depende de cada setor, mas a gente tem contato com muitas profissões. Então, eu acho que isso é muito bom, principalmente para vocês que, né, estão no primeiro emprego e talvez façam uma faculdade, vão para alguma profissão, que isso pode despertar alguma coisa em vocês.
Isso, no meu, na minha opinião. Eu quero fazer faculdade de administração, pretendo fazer, para poder evoluir mais, né? Poder fazer as coisas que eu quero, poder ajudar as pessoas também, quem quer fazer também. Ajudar, incentivar também essas coisas. E é isso.
Aí eu.
Pense em
além do exército, né?
Ah, depois do exército.
Quando eu entrei pra lá, tipo, tem o pensamento de fazer uma queimadinha e tal, com direito. Só que depois que eu entrei no exército também é um campo muito grande. Que daí eu posso entrar na área militar e eu gosto, entendeu? Mas aqui me ajudou bastante. Tipo, por exemplo, quando eu entrei no CRV. Com uma pira enorme de fazer uma faculdade de
turismo
e voltar para o CRV, ficar no CRV. Queria o pessoal me ver, qualquer evento que tem que ter, o evento do presidente. O pessoal do CRV inteiro está envolvido no evento do presidente. Falei, puta, tá muito legal e tal. Então, tipo, aqui, quando você chega na sua área e você vê e você gosta, certamente você vai falar que quer fazer isso. Daí você vai procurar a faculdade, procurar uma área, fazer um curso sobre isso.
Caramba, mas depois de entrar aqui, tipo, eu conversei com alguns engenheiros até que são amigos do meu pai e tudo mais, conversei com eles. Tipo, eu sempre, que nem eu falei, sempre fui uma pessoa muito de exato, sempre gostei disso. Tipo, é algo que eu vejo hoje que é o que eu quero, entendeu? Eu quero fazer uma faculdade de engenharia elétrica, tentar fazer concurso aqui depois de terminar o ensino médio e tentar entrar aqui, sabe? Porque eu acho que é algo que encaixa pra mim. E é legal, aqui eu gostei bastante do lugar aqui. É algo bem... bem legal.
A Maria do Coffee, né? Tá do Coffee, sim, faz sucesso. Sim.
Ah, eu sou completamente ao contrário do Derek. Eu sou muito mais da arte, da história, sou bem mais de humanas. O que eu queria mesmo, assim, desde criança, sempre foi fazer cinema. Era o meu sonho de criança, né? Só que como não é uma coisa que você vê muito... não tem retribuição quando faz cinema aqui. Então eu comecei a pesquisar mais sobre coisas que me interessam. E uma coisa que me chamou muita atenção foi psicologia. Porque eu sou uma pessoa que gosta muito de conversar. Eu falo bastante. Eu sou meio tímida, mas quando eu pego assim pra conversar, eu falo bastante. Então eu acho que é uma coisa assim que eu gostaria de ajudar, assim, de conversar, de dar minha opinião, que é uma coisa que eu gosto de fazer também. E eu acho que todas as vezes que eu tive essa oportunidade de conversar, assim, fazendo, como posso dizer, um apoio a alguém, eu sempre gostei muito dessa sensação de estar ali ajudando. Então, acho que foi uma coisa que chamou muito a minha atenção.
E você, Cris? Pensa em alguma faculdade?
Penso, mas só que futuramente. Tipo, eu sempre tive um sonho de jogar bola, profissionalmente. Mas daí eu também, eu queria trabalhar fechado. Deu, entrei no pitch. Antes eu jogava no Flamengo, né? Daí eu entrei no pitch, daí eu tive que sair. Daí assim que eu entrei no pitch, eu entrei pro time do Foz. Daí tipo, juntei as duas coisas. Daí é bem legal. Só que se não der certo o futsal, né? Ou futebol, tanto faz. Daí eu quero seguir a carreira militar, que nem o Gabriel, né? Quer entrar futuramente, né?
Os dois lá.
Daí... Daí eu quero fazer ADM ou direitos, né? Que precisa de 2 anos de curso superior pra poder fazer o concurso, né?
Não, eu penso em fazer alguma faculdade, só que eu não achei algo que eu realmente, tipo, me identifique.
Você, Maria, alguma... tem ideia de fazer faculdade? Tenho. Sim. Mas não sabe ainda. Tem vontade de fazer?
Tenho.
Faz parte. Demora, às vezes, pra gente...
É, tem uma pressão, né?
É.
Tem que saber. Não,
nossa, precisa. Sair do colégio já tem que, no próximo ano, entrar numa faculdade, né? Não pode nem dar uma respirada. Porque, pensa, quantos anos a gente fica, né, em colégio estudando, sabe? Desde que a gente entra, né? Sem parar todos os anos, né? Então, tem também essa pressão. Logo que você sai do colégio, já tá entrar na faculdade, daí, às vezes, depois da faculdade, engatar numa pós-mestrado, sabe? É muita coisa mesmo, né? E ter que conciliar, às vezes, com o trabalho, né? Não é fácil.
Eu mesmo até fiz um plano B pra mim, fiz um curso de barbeiro também até esses tempos, né? Que qualquer coisa, né? Depois, até que eu sair daqui, tentar, né, continuar nesse ramo, que é algo que eu gosto bastante também, né? Na estética. E daí, depois tentar começar a fazer minha faculdade, trabalhar com isso pra me ajudar, né? Pagar também a faculdade.
Bom, vamos para então, a última questão, que algo mais solto aí, né? Pensando que vocês estão nesse processo, nessa experiência, mas entrando no túnel do tempo, se vocês pudessem deixar um recado assim para os próximos PITs que entrem, ou vocês assim, sabendo que essa experiência pudessem assim, falar um pouco para próximas pessoas que vão viver isso.
Ou para vocês do futuro, tipo, daqui 10 anos vocês ouvindo esse podcast.
Que vocês iriam?
Aproveitar essa oportunidade que você está tendo aqui, que ajuda muito, ajudou bastante várias pessoas que não sabiam o que fazer, daí chegou aqui e pá, soube quase a maioria de tudo daqui. E segui a vida, segue o mundo.
Porque parece que é muito tempo, a gente entrou aqui, não, um ano e 4 meses de boa. O cara já passou 8 meses já que eu tô aqui.
Metade
do contrato já foi embora, então aproveita mesmo.
É.
Quando a gente... Desculpa,
É, então aproveita e fica tranquilo, não é tão complicado quanto você acha.
Quando a gente chega aqui, todo mundo fala que passa muito rápido. Acho que todo mundo que a gente conversou aqui falou isso pra gente. E realmente passa muito rápido. Quando a gente piscou assim, eu tava 8 meses já. Eu acho que é por conta de como é tão confortável. A gente nem vê o tempo passando. Se fosse algo difícil, puxado, que se fosse ruim de trabalhar aqui, eu acho que a gente demoraria muito mais. Mas como é algo gostoso de participar, passa muito rápido. Então eu acho que tem que aproveitar o máximo que você pode, participar de máximo de coisas que você puder, porque não vai ter isso mais pra frente. Então aproveita agora, porque é uma oportunidade única. É só hoje que você vai poder ter isso. Mas daqui 1-2 anos, vai ser uma lembrança boa. Então acho que quando você tá aqui, você tem que participar de tudo que você puder.
É, a gente falou muito do quanto a gente contribui pra gente, né? Assim, quanto a Itaipu, né, de alguma forma, propiciando essa experiência, contribui, né, com a sociedade e com a iniciação ao mundo do trabalho do jovem. Mas eu fiquei pensando no inverso. Como vocês acham que vocês contribuem com a Itaipu? O que, que a Itaipu ganha tendo vocês aqui?
Despesa.
Não, mas aí com todo mundo, então.
Eu me sinto muito um pombo correio aqui.
É
isso aí, verdade.
Tipo, às vezes tô lá e tem que ir lá no. Tipo, no. O que é ali? Depois da informática ali, ó.
Coordenação?
É, na coordenação. Às vezes tem que ir lá entregar papel, às vezes tem que ir lá pegar chave. Aí, às vezes, até mesmo no setor ali, que nem eu falei, nossa, me sinto importante. Tem que anotar, tipo, numeração de ar-condicionado pra os caras trocar. Falei, nossa, né? Tô fazendo a diferença aqui no setor, né? Se não fosse eu aqui.
Acho que as pessoas mais aprendem com os PITs do que a gente imagina.
A Bárbara comentou, né? É praticidade, mas eles têm que ensinar a gente, mas. qualquer um que entra aqui, né? Eles têm que ensinar, sendo pitch, estagiário ou algum funcionário novo, né? Todo mundo passa por esse ensinamento. Mas, igual, faz trabalho simples que, assim, às vezes os outros não querem fazer, mas por vocês fazerem esse trabalho, vocês estão ajudando eles, né, a focar em alguma outra coisa que eles têm que fazer, né? Então isso ajuda na dinâmica, né, da empresa. E eu acho que, para além disso, uma coisa também que às vezes não fica tão explícito, que a gente não enxerga, é como é importante ter jovens dentro da empresa, porque vocês trazem um diferencial em questão a tipo, como posso explicar? Tem uma diferença, né, entre idades, então isso é interessante, né?
Gerações,
exatamente. Tem essa diferença de gerações. Então, os outros empregados, eles aprendem também com vocês essas coisas, sabe? Eles se mantêm atualizados, ou vocês ensinam alguma coisa que... alguma visão, alguma coisa que eles, né, não tinham pensado. Então, acho que isso também é importante para a empresa, né? Esse diferencial.
Se renovar, uma renovação mesmo, renovação. Geracional.
Sim.
Dos desafios também do que está lá fora, né? Porque vocês trazem desafios do que está lá fora. Uma lida cotidiana.
Sim. Então, vocês fazem, às vezes, empregados questionarem, sabe? A irem buscar informações, coisas novas, sabe? E isso é importante também, né? E, às vezes, a gente não enxerga isso, né? Porque não está, às vezes, tão explícito.
Alguém quer falar mais alto das questões que foram trazidas? Quer deixar um relato? Quer abrir o coração?
Só quero que...
Quer mandar um beijo para alguém?
Só quero que a turma que vai entrar aproveita bastante, cara, porque isso aqui é uma outra vida. Aproveita muito, porque pra quem não... Se quem não aproveitar, tá lascado. Porque isso aqui é uma grande oportunidade de vida.
Tem muito curso pra fazer aqui também. Muito curso pra fazer aqui também, tipo agora.
Curso, evento.
Lembrando que agora é um curso, né? Mas ao mesmo tempo é uma produção, né? Sim.
Ah, é uma dica, né? Se você não tem nada pra fazer no seu setor, cola em estagiário. Porque sempre tem coisa pra fazer.
Ah, sim? Sim. Estagiário sempre tem alguma coisinha pra passar.
No meu setor, o cara, o que mais fala é de time de futebol. O que mais tem isso.
Se souber
cara,
isso aí, tá perdido, né?
Meu Deus do céu. É um falando mal de outro jogador, é um falando mal do time do outro. É uma brincadeira doidada. Mas tudo lá, todo mundo é amigo lá. Todo mundo conversa de boa, ninguém leva na maldade. Uhum. Só na brincadeira mesmo.
O papo tá muito bom. Muito boas colocações e contribuições de vocês. Bom, mas caminhamos para o fechamento do programa. Queremos agradecer a participação de todos, de vocês, Pits, por contribuírem nessa discussão tão importante para o programa e para a sociedade em geral. Agradecer também a coordenação do PIT, a todos os colegas, aí, supervisores, apoiadores, coordenadores, estagiários que têm apoiado esse programa, esse projeto aí incrível.
Esse foi o primeiro Pod PIT, que venham muitos outros. Até a próxima, pessoal!
PITCAST.
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 PITCAST.